Bumbocast vai começar agora. Prepara a sua barriga para dar uma risada.
Bem-vindos ao Bumbocast!
Alá, mil e uma noites de Bumbumcast.
Pois é, 71 noites de Bumbumcast.
71?
Bumbumcast 71.
Legal, hein?
Legal. Eu sou o Vitor Blanche, tô aqui com a Hel Ravani.
Eu não tô aqui, mas ao mesmo tempo eu tô aqui, graças à tecnologia.
Sim. E com o Gustavo Suzuki.
Oi.
E aí, como vocês estão? Como foi a semana de vocês?
Eu tô cansado e sem energia.
Por quê?
Porque a vida, não sei. E você, Hel?
Tô suada e comendo torta de frango.
Olha só.
É, tá bem, tá bem.
Meu dia só melhora.
Cara, essa semana eu fui internado de supetão.
O que você teve, Jamba?
Eu senti um fumigamento na perna e aí eu fiquei preocupado, meio hipocondríaco, assim, sabe? Fiquei achando, porra, será que alguma coisa mais grave? Tem pressão alta, né? Então dá um pouco de medo de ser uma coisa mais grave.
Sim, no braço que não pode ter, no braço não pode ter.
É, no braço diz que é prévia de infarto, né?
É.
E aí eu tava com esse fumigamento e eu fui no hospital fazer um exame. Vê se tinha algum remédio pra tomar e tal, não sei o quê. Aí o neuro lá do pronto-socorro me examinou, não achou nada de errado, mas mandou fazer uma tomografia.
Sei.
E aí ele fez a tomografia e aí ele falou, cara, vamos ter que fazer uma ressonância e pra isso vai ter que ficar internado.
E você ficou internado?
E aí eu fiquei uma noite internado lá no hospital.
E aí?
Fiz a ressonância. Ah, não, deu tudo certo. No final das contas, os exames foram ok, assim. Porque eu fiquei internado porque tinha risco de ser ou uma trombose ou um AVC. Imagina ter um AVC.
Não, o AVC não ia dar.
Cara, só uma opção boa, né? Tipo assim, só... podia ser, só uma dorzinha, ou sei lá, não, é um AVC, uma
trombose. Sim, mas aí eu fiz a ressonância magnética, né? Que é aquele exame que você fica... já fez, Suza?
Aquele que você fica no tubinho?
É, já fez,
né? Deve dar desespero isso daí.
Por causa da minha perna. É dar um pouco de claustrofobia.
Cara,
assim.
É terrível. Eu já tinha feito uma vez por causa da surdez, e agora eu tive que fazer de novo, só que foi um exame que, por conta dos riscos, durou tipo quase uma hora e meia de exame.
Uma hora e meia?
É, eu fiquei quase uma hora e meia dentro daquele tubo.
Lá dentro?
Eles te dão um negócio pra você ouvir
uma
musiquinha?
Uma temporada inteira,
não, não. Eles colocam um fone no seu ouvido pra você não ouvir barulho, porque fica tipo... Bum, 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 bum. E aí eles colocam tipo uma grade pra sua cabeça ficar bem parada, né?
Sei.
Cara, é terrível. É tipo a pior experiência.
Podia passar um filminho, né?
Podia. Não, e sabe o que é foda? A coisa mais terrível foi que eu tava muito nervoso e eu começava a pirar numas coisas, tipo... Se, por exemplo, essas pessoas todas morrerem agora, eu vou ficar preso aqui sem saber. Sabe? Se acontece...
E o apocalipse zumbi.
Exato. Se acontece o apocalipse zumbi agora, eu vou ficar aqui parado, assim, tipo, porra, e aí, terminou? E aí eu ficava tentando pensar em outras coisas pra não ficar nervoso, porque começou a me dar... Da outra vez não tinha tido nenhum nervoso. E eu falei, vai ser tranquilo agora.
Sim.
Começou a me dar um pânico de estar lá dentro. E aí, no meio do negócio, ela falou, você não pode nem mexer muito a cabeça e nem engolir saliva, porque afeta o...
O que você pode fazer?
Nada, você fica parado, respirando, pode piscar o olho e tal. Mas você fica de olho fechado, porque você fica de olho aberto, você vê que o negócio tá na sua cara, você não consegue fazer. E aí, eu lembrei daquela pegadinha japonesa, saca, Suzy?
É lá, que tem uma véia beijando.
Que os caras entram numa parada assim, são os caras entrando numa parada de ressonância, né? E no que eles vão deslizando na máquina, no final tem só uma cara de uma velha que começa a dar uns beijos, né?
É foda. E dá um beijão na boca da galera.
E começou a me dar uma puta vontade de rir no meio da ressonância. Só que eu falei, cara, não dá pra rir.
Eu ia ficar com vontade de ir no banheiro.
Sim.
Se eu fosse numa ressonância.
É horrível. A sua foi bem pior do que a minha, porque como você fez? O meu, eu não tive que ficar com a grade na cabeça sem mexer tanto tempo assim.
Sim.
Não, eu não sei, depende, acho que é da área que eles vão. Tipo,
exato, passear, exato.
Mas por que não faz só na perna, então? Você enfia só a perna no tubo e...
Não, não, é que o meu era do crânio.
Você não falou que tava com coisa na perna?
Não, não, mas era risco de trombose e AVC, então fizeram da perna.
Ah, pra ver se tava rolando no crânio alguma...
Entendi. Eu acho que foi mais completo, assim, talvez por isso foi mais chato,
exato.
Demorou mais tempo. Porque a minha, eu também tive que entrar, mas eu não fiquei tanto tempo assim, não foi tão horrível, não.
Pois é, porque o que eles viram na tomografia é que eu tinha um negócio, uma área que poderia ser alguma coisa, mas também não poderia não ser.
Sei.
E a ressonância confirmou que não era nada, é só uma coisa genética minha. Eu tenho um espaço vazio, não é que não tem...
Como você tem um espaço vazio?
Ai, Joba, como assim, cara?
Tem um espaço vazio?
Não, é que tem um espaço...
Preenche ele de amor, Joba.
Cara, parece o começo de um mangá, sacou?
É, do espaço tem, vazio, que papo é esse?
Genética, genética.
É aquele, aquele vídeo da Juju, né? Tipo, a falta que a falta faz.
Ah, a falta que a falta faz.
A música que a gente ouviu no começo é uma música que o Vinícius, o Elton, mandou pra gente.
Ele de novo.
Ele tinha mandado aquela versão lá da música antiga, sim, meio a capela.
Uh-huh.
E agora ele mandou esse funkinho que ficou do caralho, né, cara?
Gostei muito. Gostei mais do que a primeira.
É, eu gosto muito, né, cara?
Achei original. Muito.
Fica na cabeça, né?
Fica. Já esqueci como é, mas fica.
Bum, bum.
Ah, é verdade.
Este vai começar agora. Achei foda. Vinícius, continua mandando. E você que não mandou ainda, pode mandar pra gente também músicas de até 30 segundos que a gente toca aqui no comecinho. É, bora lá então começar o programa.
Bora.
Ai, cara, mas bora lá. Boomcast 71, o podcast onde os ouvintes mandam os temas e a gente faz umas discussões aqui muito legais. E hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Porque a gente passou os últimos 70 capítulos
falando
merda de várias coisas, assim,
sim,
sabe?
De tipo, assuntos que a gente não domina.
De assuntos que a gente não domina e tal, não sei o quê. E aí a gente resolveu, agora, a partir de agora, todo o capítulo 1, a cada 10 episódios, eu vou fazer esse capítulo o 71, 81, 91, 101, vai ser uma conferência de coisas erradas que a gente falou, assim. Várias pessoas mandam comentários sobre coisas que a gente falou, ou críticas, ou elogios e tal, não sei o quê. A gente vai passar um a um dos últimos 10
tudo
falando
que a gente
isso.
Falou de errado. Tudo não, né?
Tudo não. Tudo que mandaram pra gente que a gente falou de errado. Porque tem muita coisa que a gente falou de errado e a galera não
que
comentou.
Percebeu, e muita gente acreditou.
Eu acho também que a gente vai falar muita merda sobre falar merda, entendeu?
Sim.
Tipo, talvez agora a gente cometa muitos erros, depois a gente tem que fazer uma recapitulação de erros sobre os nossos erros.
Ou seja, não adianta corrigir a gente, porque a gente só vai criar mais merda no caminho e essa conta nunca vai fechar.
É, mas eu acho que a gente pode assumir também a partir de agora, que agora que a gente tem esse programa, se as pessoas não comentam os erros, quer dizer que eles se tornaram acertos, entendeu?
Uhum.
A partir do momento que acabar esse programa, tudo que a gente falou tá valendo.
Tá bom, pode ser, entendi. A gente pagou nossos pecados. Exato. E tá bom.
Então, por exemplo, como a gente vai falar a partir do 61 até o 70, tudo que a gente falou antes disso é verdade, como por exemplo, piscinas não foram inventadas.
Ah, é verdade.
Total. A gente sabe que isso é uma das verdades do universo.
Né? É, a gente pode assumir que é isso.
Na tábua de Moisés, ele escreveu isso também.
Mas, então, bora pra esse programa, gente?
Bora.
O primeiro Bumbumcast dessa leva foi o 61, né? Bumbumcast 61, esquemas de pirâmide, listas e bonecão do posto.
A gente deve ter falado muita merda nisso.
É, e ninguém comentou nada.
Ah, ninguém comentou nada? Ah, então tá bom.
Então,
sabe por que ninguém comentou nada? Porque não, nos outros tem um biólogo que vai ouvir, não sei o que. Não tem um expert em bonecão do posto.
Não, mas nos outros tem todos, tem um comentáriozinho. Nesse ninguém ligou.
Ninguém
assim.
Ligou. Ninguém
ou
ligou.
As pessoas aceitaram tudo que a gente falou, tipo, ah, eles estão certos.
Ou foi um episódio que ninguém ouviu, ninguém.
Não, pior que as pessoas gostaram desse episódio.
Ah, é?
É. Assim, eu arriscaria colocar em xeque a história do bonecão do posto, que a Hel inventou claramente, né?
Qual que é a história? Qual que é a história que
não... Foi um bonecão do posto, é uma escultura viva, tá? Vocês se informem melhor do grande designer aí que construiu essa maravilha.
Mas, vocês lembram desse episódio? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Não, né?
Não, vamos pro próximo.
Porque no 62 foi o episódio que a gente recebeu a Daís e Quintino pra falar sobre tigres, abelhas e pombos.
Cara, esse foi uma chuva de merda que a gente falou. Que
não, a gente falou muita merda nisso, assim, sabe? Tipo... Inclusive, a própria Daíse mandou uma mensagem pra mim pra se retratar de algumas coisas, porque, cara, aparentemente foi um monte de gente encheu o saco dela, sabe?
Ah, é?
É, tipo, acontece,
tadinha.
Né?
Cara,
ver.
Posso falar?
Ah.
Vou falar, em defesa dos animais, eu vou falar aqui, tá? Gente, cada animal é igual time de futebol. Cada um, aparentemente, tem uma definição do que é animal.
Isso é muito fundo.
É um escola de pensamento.
Ai, cara.
As pessoas são muito chatas, as pessoas estão com uma visão viciada do mundo.
O réu, borboleta é peixe?
Não pode se os animais já estavam aqui, tá entendendo? É. Quem é que sabe muito mais do que nós aqui pra falar? Um pombo, por exemplo. A gente convidou um pombo pra vir falar.
É verdade, não, a gente não convidou um pombo.
Convidou.
A gente convidou a Daisy.
A gente não convidou, entendeu?
É, a Daisy. Então, e aí ela mandou uma mensagem falando que, tipo, que dromedário não é brasileiro nem da América Latina.
Sim,
tipo,
é verdade. Isso
aí foi um vacilo, a gente
passou batido. O dromedário veio, ficou, se adaptou, assim como muitos de nós. Quem é a gente pra falar o cara não é brasileiro, entendeu?
É, a Daís comentou também que ela falou o negócio de evolução, que a gente... Agora eu não lembro direito, mas ela comentou pra deixar claro que os mamíferos vieram de uns répteis primitivos.
Entendi.
Entendeu? Acho que teve
alguma merda que a gente falou que a gente falou deixou lá. Isso claro.
Sim, sim, sim. E aí o João Barros mandou pra gente, eu acho que foi pelo Twitter, cara, não tenho certeza, mas eu acho que ele mandou pelo Twitter, comentou a coisa dos dromedários, mas mandou pra mim a lista de camelídeos da América do Sul.
Tem
a lhama.
Tem a lhama, a alpaca.
O guanaco.
Guanaco? Esse eu nunca ouvi falar.
E um que chama vicunha.
Guanaco. É. Mas a alpaca não tá no meio?
Cara, a alpaca, será que é a
América do Sul? Será que a alpaca é só uma lhama?
Acho que talvez a alpaca seja só uma lhama, sabia?
Pode ser, né?
É. Caralho, acho que a gente tá julgando aí coisas que a gente não tem.
Eu acho que a gente tá fazendo exatamente o que a gente falou, que é corrigindo uma merda e falando mais três. Criando aí uma progressão geométrica de merda.
A alpaca é só uma simples lhama? Porra, como é que eu tô usando a alpaca? Como é que eu ia me sentir, tá ligado?
Então tá, o dromedário não é brasileiro, mas a alpaca é uma lhama.
É uma lhama, perfeito. Tá. Então tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Mas alguma coisa a acrescentar, Suzy?
Não.
Foi um episódio divertido, né?
Tem alguma coisa aqui.
Foi um episódio divertido, eu tenho isso a acrescentar, que eu não sei se o pessoal pegou aí o meu testemunho de fé, mas eu acho que os animais, eles são muito mais espertos do que nós. E eu queria ouvir um podcast de animais discutindo...
A gente.
Gente, por exemplo. Eu acho que talvez a gente ia descobrir coisas muito interessantes sobre nós.
Claro. Vou trazer o Ari aqui na próxima vez.
Boa.
Eu acho que, entendeu? A gente precisa ter lugar de fala. Pra poder abordar esse tipo de tema.
É verdade, tá certo.
Episódio 63.
Episódio 63, deixa eu ver se eu lembro. Era sobre Tupperware, Al Capone e One Hit Wonders.
Você tá lendo aqui no meu negócio e fingindo que tá tentando lembrar. E
sabe o que mais? A galera tá vendo, a gente tá filmando isso.
Cara, você que não tá, não curte a página do Facebook, você não sabe, por exemplo, que agora a gente tá transmitindo ao vivo essa gravação. E é uma gravação que não vai ficar lá no Facebook, é só pra quem tá vendo na hora. Então,
que apaga
você...
depois, né?
Exato.
Ou não dá pra manter? Deve ter um jeito.
Cara, deve ter, mas agora tô com preguiça de checar isso.
Tá bom.
Então, se você quer saber, acompanhar a gente nas gravações, é só você seguir a gente lá no facebook.com/senhorbumbum.
É verdade.
E, bom, voltando a 63, Al Capone, Tupperware e One Hit Wonders, que é o capítulo que a gente gravou com a Anabella Lossa.
Uhum.
Lembra que a gente comentou da sífilis do Al Capone?
Sim, não era saudade. Sífilis.
Não, era sífilis, mas assim, a gente ficou julgando o cara por não ter tratado. Uhum. E a Júlia Teutônio, que é uma seguidora nossa no Twitter, que manda muitas coisas, ela é muito presente no nosso... Uhum. Beijo, Júlia ou Juliana?
Juliana.
É.
Ela sempre
não, manda Júlia.
Tava em dúvida agora. Ela sempre manda várias coisas de boas maneiras também. Acho que você vai até falar dela depois também.
Sim, a Júlia Teutônio, ela mandou aqui umas informações, que é o seguinte. O Al Capone viveu entre 1899 e 1947. E o tratamento pra DST na época era ácido no pênis e afins.
Ácido no pênis?
Aí eu achei um motivo justo pra você aceitar ter sífilis.
Realmente.
Tipo, se fosse a gente ter que jogar ácido no pênis ou viver com sífilis.
Uhum. Mas que ácido a gente tá falando? A gente tá falando de um vinagre ou de um...
É verdade, um limãozinho.
Limãozinho dá pra encarar aí.
É, não sei.
Um limãozinho no pênis?
Realmente, talvez a gente não tenha que julgar a pessoa por não tratar nada. Ela resolveu viver com...
Não, peraí.
Roberto demais.
Desinformação aqui. Desinformação do Bumbumcast, cara.
Não, não trata, gente. Não trata. Tem uma doença, não trata.
Aceita, aceita.
Aceita que tem, aceita que tem e não trata.
Não é isso. Não tô dizendo isso, pelo amor de Deus. Eu tava fazendo assim, o cara, claramente o contexto dele, dá pra entender. Eu não vou julgar ele por não ter tratado naquela época. Uhum. Tipo, 100 anos. Não sei quantos, 100 anos, olha, eu não sei nem quantos anos faz que tô querendo julgar o cara.
Realmente.
Eu acho que, sei lá, a gente não sabe total o que a gente tá falando aqui. Então, um beijo ao Capone e na sua sífilis também.
É, e ela comenta também que, tipo, é, a gente comentou que o tempo que ele ficou como rei do crime de Chicago foi só 7 anos. A gente uhum. comentou o quão pouco tempo foi, né?
Sim.
Mas o que ela fala aqui é que, de fato, era um lugar que tinha muitos crimes e tal. Então, você ficar 7 anos... Eu acho que você ficar 7 anos em qualquer situação de poder, em qualquer situação de crime, é muita coisa.
É verdade.
Imagina, você ser 7 anos dono de um morro, assim. Deve ser, tipo, um reinado.
Você, porque você segurou uma onda ali, né?
Cara, e o pessoal, tipo, por exemplo, fica chupando aí o pau dos Beatles até hoje, foi só 10 anos.
É verdade.
Mas então, o Igor Moreto mandou lá no nosso grupo fechado do Bumbumcast uma informação que eu não sabia, que a música Smooth Criminal do Michael Jackson antes se chamava Al Capone.
Ah, é?
É, uma demo. Ah. Se você procurar no YouTube a Michael Jackson Al Capone, você vai ouvir a demo da música. Uh-huh. Uma música que eu acho que ela só saiu.
Mas ele cantava Al Capone.
É diferente a música.
Uh-huh. Se você for. Ou seja, era outra música.
É outra música, mas com os mesmos elementos, sabe? Tipo, não, é outra música com os mesmos elementos. É, tipo, é claramente uma música que ele aperfeiçoou pra virar Smooth Criminal, saca? A música, na verdade, não é a mesma música, mas você vê que tem os mesmos elementos, sabe? Ela é uma música que soa muito parecido. Você entende, entendi, que ele evoluiu, entendi, de uma pra outra.
Ah, sabe? Entendi. Entendeu? Começou de uma, ele foi.
E aí ele descartou a Al Capone,
uh-huh, e fez o Smooth Criminal. Smooth
Criminal, sabe?
Legal.
Amém.
Tá. Aí, sobre Tupperware. O Felipe
vários
Peçanha.
Vários erros. Não. Eu recebi umas mensagens.
O Felipe Peçanha, que também, que é o nosso amigo Felipe 900, que sempre manda e-mail pra gente.
Ah, é verdade.
Um dos fãs mais ativos do Bumbumcast. Ele só comentou que Tupperware de vidro chama refratário. A gente esqueceu da palavra.
Refratário?
É.
Sério?
É, sim.
Cara, eu agora, poxa, falhei, vou vir aí com alguma correção, que uma pessoa me mandou, falou que eu falhei muito, porque eu não falei do histórico dos Tupperwares antes, alguma coisa que eu falhei muito com os Tupperwares.
Uma pessoa, cara, mas essa pessoa é uma idiota, né, porque você esqueceu de falar do histórico do Tupperware, peraí, né.
Cara, juro que eu recebi um textão de Tupperware e a pessoa tava meio magoada, assim, eu falei, me desculpa, eu lembro que eu... Foi tão importante pra mim que eu esqueci completamente. Mas eu não vou falhar com os Tupperwares. Me retrato aqui publicamente. Não.
Mas então, aí o Lucas Quitete, ele falou que, tipo, ouviu o episódio 63 com a mãe dele. E a mãe dele é uma ávida colecionadora de Tupperware, a dona Lilian.
Dona Lilian?
É, e a dona Lilian ela ficou incomodada com algumas informações e me pediu pra escrever. Isso é o Lucas falando, né? E aí ela mandou algumas informações aqui. Primeiro, a dona Lilian falou que não existe Tupperware de vidro. Tupperware é de plástico, assim.
Ah, se é de vidro, não chama Tupperware.
Chama refratário, como de
refratário.
Muito bem.
Ela lembrou que Tupperware vem de tampas separadas. Então, se você perdeu a tampa do Tupperware, você consegue comprar só a tampa. Entendeu?
Aham.
Uh-huh. Ela disse que as melhores Tupperwares são feitas de policarbonato, o mesmo material de que são feitas as janelas de avião. Esse é o tipo de informação que alguém que já vendeu Tupperware sabe, né? Tipo, ela deve ter.
Amei muito.
E todos os produtos têm garantia de 10 anos. Essa também é uma informação que só vendedor sabe. E a última informação, ela falou: Tupperware é vida.
Essa é a última informação dela? Maravilhosa.
Essas são as últimas palavras dela. Aquela, né? Tipo, ela sucumbiu a esse meio.
O Lucas falou também que ela acha que a gente ri demais. Então
ela falou isso?
A dona Lilian é um pouco meio tingonça.
É assim. Tingonça?
É.
A gente ri demais, viu, Hel?
Desculpa, dona Lilian. Eu realmente rio muito diante da vida. Mas, sinceramente, rio mais em questão dos Tupperwares. Amo muito. Me desculpe, assim, desrespeitar essa arte. Foi só por amor. Ai, cara, em total, ela tá certa. Tipo, Tupperware é a marca. Se é de vidro, é outra marca, né? Não é.
Sim.
Mas o
sim.
pior é que eu amo. Desculpa, eu gosto tanto de Tupperware que tudo pra mim é Tupperware. Qualquer tipo de pote. Às vezes eu chamo até marmita de isopor de Tupperware.
Não, peraí, Hel.
Aí tá errado.
É, aí é um pouco tartaruga assim, mamífero.
Eu acho que tudo é tudo e tudo. Todos são todos.
Tudo é tudo e nada é nada.
É, vamos respeitá-los. Mas eu acho o seguinte: o de vidro, que nem é Tupperware, é o melhor na minha opinião. Então eu nem sequer gosto de Tupperware. Eu realmente não sei nem o que eu tô falando.
Entendi. 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 Mas, ó, a Luana de Curitiba, ela escreveu no SoundCloud. É, ela não botou. Tem só o nick dela lá, que era Luana, Naná, uma coisa assim. E não tinha o sobrenome.
Luana de Curitiba.
Luana de Curitiba, ela comentou lá no SoundCloud uma playlist do Spotify. É, só de One Hit Wonders brasileiras. Aí, tipo.
Ah, ela fez uma lista?
Compartilho lá no post.
Ela fez ou já
não? Não, acho que alguém tinha, assim. E é bom que tem várias aqui que a gente esqueceu de comentar.
Fala umas.
Por exemplo, Emaconhada. Por exemplo, Emaconhada, do Acundum.
Como é que é, Emaconhado? É
aquela. O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Ah, menina, tá virando Emaconhada. Vocês não lembram
dessa? Eu não lembro dessa.
Eu lembro. Essa menina tá virando Emaconhada.
E também, por exemplo, ó, Escrito nas Estrelas, TT Espíndola.
Escrita nas Estrelas?
É.
Isso eu lembro.
Canta isso.
Assim. Não, eu não lembro direito, não. Mas eu lembro.
É aquela. Casa do acaso,
não é, não, é, não toca na turma da, no desenho da Turma da Mônica?
Não, da sereia.
Como é que é o da Turma da Mônica?
Ah, não lembro.
Estava escrito nas estrelas.
Mas a TT Espíndola é One Hit Wonder?
Ah, acho que sim, né?
Ela só tem essa música?
Que todo mundo conhece, sim.
Eu lembro da Turma da Mônica.
É, mas bom, não foi um grande hit, né? Tem aqui também Twister. 40 graus. Você lembra do Twister? Era tipo um Rouge.
Ah, eu lembro do Twister.
Tinha
de homens.
Tinha o Bros e tinha o Twister.
Tinha o Twister, é. Foda.
Então tem várias músicas aqui. Depois a gente bota esse...
Mas a gente chegou a falar várias aí, né?
A gente falou várias. Tem várias aqui que estão aqui.
Sim, tem. Mas ela fez uma playlist, eu acho, né?
É uma playlist que ela achou no Spotify. A gente coloca um linkzinho e vocês vão poder curtir vários One Hit Wonders aí.
Muito né? bom.
Sonho de Ícaro.
Essa é boa, né?
Essa é boa, essa é um bom One Hit Wonder.
Cara, o One Hit Wonder são boas músicas pra se cantar num karaokê. Pra você que quer diversificar aí dessa vibe de evidências que já deu.
É verdade, porque as pessoas não procuram os One Hit Wonders, então sempre surpreende.
É verdade. E todo mundo lembra das músicas.
Porque todo mundo lembra, mas na hora do menu você não vai procurar Débora Blando, né? Você vai procurar... Chitãozinho Chororó, não. Né?
Mas...
TT Espíndola, você não vai
cantar. Você não vai atrás de TT Espíndola no karaokê.
A não ser que você queira essa música, aí vale a pena.
Mas então, ó, episódio 64. Não sei se vocês lembram, o episódio que a gente falou de Miojo, Ronco e Tiririca. Com o nosso amigo, o Drão, Pedro Ribeiro Nogueira.
Pedrão.
Saudades.
E aí, o Alexandre Elias e a Luana, também a mesma Luana no SoundCloud, eles comentam, os dois comentaram a mesma coisa. Que a foto do Júnior, lembra que a gente ficou conversando?
Da Sim,
foto
do Júnior Miojo.
Foi feita pra um editorial de uma revista. Um deles falou que era a revista Capricho, sobre os sete pecados capitais. E ele tava no pecado da gula e ele fez essa foto, e ele tem vergonha dessa foto até hoje.
É, essa vergonha a gente comentou que tinha vergonha até hoje. Os sete pecados capitais eu não sabia. Era da gula aquilo lá?
É, acho que sim, né, cara? Que outro pecado.
Da gula e da, sei lá, licenciação infantil também.
Não, tem uma coisa luxuosa ali também, né? O jeito que ele tá pegando o miojo, né?
Luxuosa? Cara.
Não sei. Luxuriante? Qual que é a palavra? Não sei.
É.
Sexy, eu diria.
No 64 foi só isso, comentaram. No 65 é o episódio que a gente falou da Tati Quebra Barraco, Mamilos e Coxinhas.
Ah.
Foi o episódio que a Tati Quebra Barraco escutou, né?
Escutou e comentou nas redes.
Com saudade, cara. Agradeceu a nós. Foi muito... E começou a seguir no Instagram.
No Instagram. Ela curtiu umas fotos do Ari, assim, sabe?
Ela entrou nos nossos Instagrams e curtiu umas fotinhas outras, mas não seguiu, não me seguiu.
Não lembro se me seguiu ou não. Acho que ela só curtiu umas fotos.
Ela assim. Só foi lá dar uma curtida, um alô.
Eu acho que ela fica procurando o nome dela, né? As coisas, né? E aí apareceu lá e ela disse que escutou, né? E que gostou.
Ela disse que escutou.
Ah, ela deve ter ouvido pra saber se a gente não tava detonando ela também, né? Coitada. Tipo, tem uma galera, tipo, escrotizando ela sem nenhum motivo.
Assim. É verdade.
Aí, pô, ela viu que a gente, né, é fã da grande obra aí, do grande legado de Tati Quebra-Barraco. Deve ser ela muito simpática, né? Achei muito legal da parte dela também, tipo,
Sim.
comentar assim. Fortalecer a firma aí. Obrigado, Tati, minha amiga.
E aí, sobre o tema coxinhas, ó, o Lucas de Lima, ele comentou que a gente vacilou da gente falar da melhor coxinha que existe, que é a coxinha do ragazzo.
Nossa, cara.
Eu nunca provei.
Não.
Mas, cara, o ragazzo é horrível, né?
O ragazzo é o pior almoço que eu já comi na vida, foi no ragazzo.
O ragazzo é terrível, cara.
O que você comeu lá? Que a gente almoçou lá?
Uma vez eu pedi um macarrão lá e veio, tipo, veio um macarrão com pomarola em cima, assim. As comidas mais intragáveis que eu já comi na vida, assim, era doce.
Mas diz que a coxinha é boa, segundo o Lucas
parece
de
que
Lima.
A coxinha
é
a melhor coxinha, melhor ele falou.
Coxinha, coxinha.
Não pode ser, não. Cara, não é impossível.
Melhor do que a do Veloso é difícil, cara, muito boa. Tem
não.
Que... realmente tem que provar.
E aí o Riot no Twitter, sabe aquele cartunista lá, desenhista, é mineiro, réu, sabe?
Ei, faz tá ligado?
As Riot Tiras.
Eu tenho ele no Twitter, eu gosto do
gente boa, ele ouve nosso podcast.
Ah, é?
Ele é fera.
É, ele é muito fera. E aí ele ficou muito ofendido que a gente riu da origem da coxinha ser de Limeira. Ele falou, não tirem isso da gente.
Não, ninguém tirou, a gente só achou engraçado.
Porque teve uma outra pessoa que comentou em cima dele, não sei se você viu.
É, não vi.
Que falou que a fazenda que botaram a coxinha era num outro lugar. E aí Limeira tá tentando tirar desse lugar.
Ah, entendi. Limeira tá proclamando a...
Porque
caralho.
É uma fazenda pequena que, na verdade, assim, tipo, pela área, pode ser considerado que é Limeira. Mas, na verdade, é de um outro lugar menor.
Aham. Uhum. Sim.
E aí, já tem essa polêmica aí. Então, limeirenses, não. Desculpa, Riot, gosto muito de você, mas. Não sei.
Fica ligado, é.
Eu guardo grande carinho por Limeira.
Cadê a foto da. Entendeu? A receita original. Quero ver isso.
Eu guardo grande carinho, já fui pra Limeira.
É.
Uma cidade incrível.
Ah, é?
É.
Por quê? O que tem lá?
Ele tem uma daquelas ruas que sobe, sabe?
Ah,
sabe aquelas ruas que você acha que desce, mas tá subindo?
Sim, sim.
Você joga água e a água sobe, sim. Por causa de uma ilusão de ótica.
Acho
tem isso.
Velho.
Acho que era em Limeira, talvez não seja também. Não, era em Limeira, sim.
E aí, sobre o tema mamilos, a gente recebeu algumas mensagens. A Isabela Giordano, no Twitter, comentou que ela é artista e ela já teve vários desenhos que foram bloqueados ou excluídos por conta de peitinhos.
Peitinho, desenho, não pode, peitinho?
É. Você já passou por isso, Hel?
Super, já fui bloqueada várias vezes. O Facebook tem uma figa comigo antiguíssima.
Caralho.
Já teve vezes até de agora, eles já estão tão putos comigo que eu postei uma foto do Caco lá do... Não o Caco Antibes, mas realmente... Fugiu o nome, o boneco, gente.
Sapo Caco.
O Sapo Caco, eu postei uma foto dele e ele abrindo o cu, mas ele não tem cu, ele é um fantoche.
Mas você desenhou um cu? Você desenhou um cuzinho?
Não desenhei, era só o Caco, só um fantoche, assim, tipo, se liberando, sabe?
Uhum.
E aí me bloquearam por causa disso. Eu e o Eduardo, a gente já foi bloqueado altas vezes por causa disso.
Caramba, cara. Lá, caramba, cara.
Que coisa, hein?
É uma merda, cara.
E aí o Caio Cirini, no momento, o Susa, no programa dos mamilos, comentou que as equidnas tinham peitos tipo de humanos. E na verdade ele falou, e eu fui checar isso, é verdade, que as equidnas não têm mamilos. Que o que acontece, elas têm umas glândulas. Eita. Que soltam leite, elas praticamente suam leite e os filhotes lambem essas glândulas.
Que horror. Mas ainda assim elas têm uns peitos, só não tem um mamilo.
Não, não tem peito, não tem mamilo.
Mas eu vi foto, tem umas tetinhas.
Mas
assim.
Isso é, cara, eu procurei e não achei.
Você não achou?
Não achei.
Será que foi nos meus sonhos?
Sonhou.
Foi nos meus sonhos, sonhei.
Cara, mas o que é mais terrível? Um bicho que é tipo um ratinho com tetas humanas, uh-huh. Ou um bicho que sua leite? Sua leite.
Acho que um com tetas é pior.
Sim, eu acho. Terrível,
é mais terrível, cara.
Não, não dá, cara.
É um picolézinho, assim, né? De
sim,
leite.
Sim. E o Rafael Gibur mandou.
Porque imagina,
e-mail.
Imagina, sei lá, o Jamba tá mó suado, aí o filho dele começa meio lamber o sovaco do... Imagina isso?
Assim, pai, ele perdeu o signo.
Eu brigo com a criança, né? Tem tanta criança passando fome no mundo?
Aqui, ó. Leitão gostoso.
Bela vez, bela vez.
Que nojo.
Então tá.
O Rafael Gibur mandou uns no meio. O Suza viu, não sei se a Hel viu, umas fotos do terceiro mamilo dele.
Será que a gente posta no Face?
É, cara, se ele permitir, manda um e-mail permitindo.
Eu gostei, eu amei, eu achei sensível.
Ele tem um terceiro mamilo que é tipo bem mamilinho mesmo.
Assim, é, e o outro tem um piercing, né?
E o terceiro mamilo dele ele botou um piercing.
Ele botou um piercing no terceiro mamilo.
Achei muito vibes.
Mas não precisa mais mandar foto, não, gente.
Manda sim, eu discordo. Eu discordo do Jamba. Mandem todas as fotos.
Ai, caramba.
Eu quero ver
não,
tudo.
Não, cara. De novo, ninguém tá pedindo nudes.
Não é nudes que eu tô pedindo, não é nudes, é fotos.
É terceiro mamilo.
Terceiro mamilo não é nude. Ou é? O Instagram é, né?
É, não sei. Não é, o Instagram
sei,
é. Aparentemente o Instagram é. O episódio 66 foi o episódio das drag queens, que a Hel gravou com a Paloma Maremoto e a Luísa Diné. E ninguém comentou nada.
É. Então tá bom.
Opa!
E no 67, nas bumbúvidas de relacionamento com as duas Janaínas, a Tokitaka e a Janaíne Paiva, também não teve comentários, assim, acho que...
Até, não, assim, a gente comentou, assim, agradecendo.
Sim, tiveram você vários elogios e tal, mas não teve nada a ser...
Não teve ninguém falando que a gente falou merda.
É, exato. Não, a gente recebeu mensagem da galera que mandou, agradecendo.
É verdade.
Foi. E outras pessoas também falando assim, passei por coisa parecida, então obrigado por falarem. A gente recebeu algumas mensagens bem legais, inclusive.
Maneiro.
Aí sobre o 68, balões, vinagrete e rei do gado. O Felipe Peçanha, nosso amigo Felipe 900, ele escreveu, onde eu nasci chamamos balões de festa de papo.
Papo?
Eu não sei onde ele nasceu, porque eu nunca ouvi isso na vida.
Ele deve ser do sul, sul tem umas coisas, umas palavras assim, cara.
Papo. Papo é o nome mais escroto pra balão de
não
festa.
Não tem nada a ver, né?
Tem
nada a ver com
o
balão.
Olha o papo, olha esse papo aí.
É, estourou
o
papo.
Se eu chamo o cara pra bater um papo, ele vai, tipo, começar a bater um balão em mim?
Nossa, cara, é o...
Não sei.
É tipo uma piada da Praça Nossa, muito específica pra uma região só.
Uma região só, é.
Obrigado aí, pessoal de papo.
A Júlia Teutônio só comentou aqui que a coisa da lei do vinagrete, lembra que a gente falou da lei do vinagrete? É que essa coisa do vinagrete que fica aberto na mesa, sim, ele vai, enfim, vira uma cultura de bactérias.
Então, né? Vai lá e vota no Kassab. Ai, nossa, assim, cara. Vai lá e volta no Kassab, então. Não, tô brincando, continua.
Não, foi isso que ela comentou, assim.
Então estraga mesmo, estraga mesmo. Perigoso.
Na embalagem fechada dá pra você botar uma datinha de validade.
Ah, você, sim, entendeu? Entendi. Mas, assim, eu ainda mantenho meu argumento que se você quer passar mal com vinagrete, você tem que ter o direito.
É verdade, direito de passar
mal. Uma caganeirazinha não vai matar ninguém.
Sim.
Ah, direito de não curar a sífilis, o cara não tem. Vocês são desses agora, né?
É verdade.
Tô brincando. Pelo amor de Deus, pra sífilis.
Ai, caramba, cara. E a Tamires Rocha, que é a nossa bombonzete, e uma arroba no Twitter chamado Lhama do Pagode, comentaram que a gente vacilou na coisa da carga pesada, que a gente falou que era depois do Rei do Gado.
Ah, não, mas tinha uma carga pesada antes, né?
A primeira carga pesada é 79.
79.
E aí depois eles fizeram um remake, enfim, depois do Rei do Gado.
Mas o antigo já era Antônio Fagundes
e Antônio Fagundes e Sênio Garcia.
Ô, louco.
Pois é. Estão aí na. Esses caminhoneiros usando esse tema aí.
Foi lockout ou não foi?
Será que devia voltar o carga pesada agora?
Devia. Só que eles não fazem nada, questão de greve, eles ficam lá só. Enquanto um porco morre no baú do caminhão. De fome.
Deve ter um projetinho lá já, hein?
É, total.
Com certeza.
Total. No mínimo vai ter um sketch do Tá No Ar, sabe?
Com certeza.
Tipo, carga pesada no lockout. Tipo.
Vejo muito. Jamba vai escrever.
E aí vamos para o episódio 69. Leite condensado, micronações e besouros.
Esse a gente falou muita merda.
Ou besouros.
Besouro. Besouro tá certo.
É, sim.
Besouro ou besouro agora também vai ficar...
Cara, eu acredito que a gente tenha falado muita merda, mas não comentaram muito. Assim, eu acho, uhum. que, eu acho que agora que a gente tá criando esse hábito de falar dos erros...
Sei.
As pessoas vão comentar mais, né?
Vão, com certeza. É. O que é ótimo, né?
É, o que é ótimo.
Eu gosto. Vamos assumir os nossos erros. É. Tô sempre a favor.
Mas não comentaram muito. Uma coisa que o William Sandoval comentou no SoundCloud, que eu achei interessante, que a gente ficou na dúvida de por que açúcar é um bom conservante de alimentos. Lembra que a gente ficou falando?
Uhum. Ah, é porque a gente falou de uma piscina de torta de frango, né?
É, exato, uhum. Assim, sabe? E aí o que ele comentou é que é por causa do equilíbrio osmótico, qualquer micro-organismo que cai nessa solução saturada de açúcar perde muita água para o meio e acaba morrendo de desidratação. Acho que, olha, faz sentido, que legal. Né? Eu vou acreditar.
Caralho!
Porque ele falou complexo.
Eu entendi. É tipo você cair numa coisa de sal, você perde água.
É,
você
morre. Eu acho que é a mesma lógica.
É a mesma lógica. Se você entra e cai numa coisa de açúcar, o açúcar vai sugando sua água.
Sua água.
E de repente você fica sequinho lá, que nem um damasco em...
É verdade, por isso que seca as frutas. Damasquinho seco,
uma uvinha passa. Você vira uma uva passa. É.
Amo. Imaginei agora uma uvinha passa de toalhinha, assim, super confortável. Adorei.
Legal.
E a Josi SF, que é nossa bombuzete também, ela escreveu: gente, amei, mas tenho vários comentários biológicos. A Maria Fedida não é besouro. O grupo é Hemiptera. Libelulação de um grupo muito antigo de insetos chamado Odonata. Hemiptera, porque pelo que eu procurei...
Tem coisa de comer sangue, né?
Tem as cigarras...
Hemi não é sangue? Não tem coisa de comer sangue? Deve ter a ver, né?
Não sei. Não, é emo, então, é sangue.
Emo, né? É. Viajei.
Tem cigarras, são
hemipteras. A libélula é emo, então?
Não.
Não.
A libélula é uma odonata.
Odonata.
É. O besouro... A Ana Clara Muscatelli lá no post comentou que Maria Fedida é um percevejo. Então acho que talvez...
Isso não é besouro?
Não. Não é besouro. É outro tipo de coisa.
Não é réptil também, não.
Fica a dica aí. Chega e dá o nome, né?
Cara, alguém sugeriu da gente fazer um episódio só sobre frutas. E aí a gente foi ver se tinha frutas na lista pra,
de temas.
Aí a Hel chegou e perguntou: gente, maconha é fruta?
Olha,
mas a galera corrigiu a gente e falou que a Hel tava certa. Maconha
não,
é fruta.
Não, peraí. A planta da maconha, ela pode dar frutos, mas não quer dizer que ela é uma fruta. Entendeu? A maconha
sim,
não é uma fruta.
É verdade,
sabe?
Eu concordo.
Jamba, o que mais você quer da maconha? Pelo menos mãe da fruta ela é.
Tudo bem.
É parente da fruta, pelo menos.
Não, tudo bem, mas não é fruta, cara.
Para de exigir das frutas tuas. Ela dá frutos. Porra, o que mais você quer, bicho? Eu não dou nada.
Folha de bananeira é fruta? Não é fruta. Folha de bananeira é folha de bananeira.
É verdade.
É pelo menos a irmã da fruta. Eu vou considerar pelo menos que as duas
irmã da fruta.
E no episódio 70 sobre Business Pias, Virundum e Ayahuasca, na verdade a gente recebeu um e-mail que foi anterior ao programa ser postado, mas que falava de Ayahuasca e pedia o tema Ayahuasca. Olha que louco.
Olha.
Sério?
Gente, foi uma coincidência.
Foi uma viagem de Ayahuasca.
Foi uma viagem
de
Ayahuasca.
Foi o Gabriel Bordignon, ele escreveu o seguinte: estou escrevendo esse e-mail por estar ainda com a memória fresca da noite de ontem, quando participei de uma cerimônia de Ayahuasca. Foi a minha segunda na vida. Não vou descrever toda a experiência, pois é muito complexa, como a Hel bem sabe. Mas em algum momento da noite, em meio a muitos barulhos estranhos e pessoas vomitando, me peguei pensando, sim, nele, o cantor Fábio Júnior. Por algum motivo, associei esse pensamento ao álbum Mooncast, pois terminei de maratonar todos os episódios da semana passada. Pode ser que algum deles também vocês tenham falado de alguma coisa sobre o cantor do Fábio Júnior. Ele sugere o tema
Fábio Júnior
e Ayahuasca. A Ayahuasca a gente já fez.
Agora falta fazer Fábio Júnior.
Eu
topo esse tema.
Eu amei muito saber, entendi demais. A gente se conectou nessa viagem, com certeza. Sim. Eu, você e Fábio Júnior.
Eu tenho um outro comentário aqui que acabou de ser feito.
Na nossa live,
Eduardo Branco comentou aqui um exemplo de Two Hit Wonders. Que a gente tava falando da TT Espíndola, se ela era One Hit Wonder ou Two. Ele falou do Fat Family, que tem jeito sexy e não vou. E ele falou, e a Cláudia Telles tem fim de tarde, então não sei se dá pra contar como Three Hit Wonder. Esse foi o comentário dele, então fica aí.
Fica aí essa reflexão sobre a Fat Family.
Sobre Fat Family.
Ai, cara. É que o Eduardo acha que os Two Hit Wonders são mais marginalizados do que o One Hit Wonder, entendeu? Apesar deles terem conseguido emplacar mais de uma música.
Eles não são nem lembrados por serem One Hit Wonders, é verdade. É verdade. Né?
Entendeu? Eles são mais excluídos ainda. Eles
têm um ponto. Tá certíssimo, tá certíssimo. Mas então é isso aí, bora pro encerramento?
Já?
Vamos.
É, foram uns 10 capítulos.
Episódio curtinho.
Foi curtinho.
Como a vida?
Será que o pessoal não vai reclamar?
Ah, se reclamar, paciência.
Então tá bom.
Manda um e-mail reclamando.
Manda um e-mail reclamando, a gente lê daqui a 10.
É, pronto.
Vamos pro encerramento.
Bora.
Vamos.
É isso aí, BumbuCast 71 chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido de gravar. Como está a Suza?
Eu tô ok.
E você, Hel?
Tô aqui.
Vou aproveitar aqui esse encerramento para fazer uma última pergunta para vocês. Aproveitando que a gente tá falando desses erros do passado, tem alguma coisa que vocês fizeram nessas últimas 10 semanas que vocês querem botar para fora
no
agora?
No podcast ou na vida?
Na vida.
Eita. Eu tenho.
Vai, Hel.
Eu vou falar no último episódio de Ayahuasca, o meu grande parceiro Pedro, por favor, não confundir com o grande amor da minha vida, Pedro Davan. O Pedro, ele tava comigo quando a gente foi tomar Ayahuasca, e ele falou que eu esqueci de contar a melhor parte, é verdade.
Diga.
Junto lá com a, junto com a gente no retiro, não tinha os índios, mas tinha um pajé. Ele parecia o Nuno Leal Maia, era muito parecido. E aí, teve uma hora que eu tava atrás de alguém pra perto enrolar uma... Nem era um beck, era uma coisinha, um matinho, assim, sabe? Tipo... Uhum. É uns matinhos que eu gosto de fumar, tipo, tem alecrim, tem uns lavanda, uns negócios assim, eu gosto de fumar uma florzinha, mas eu não sei apertar, realmente eu sou a pior maconheira. Eu tenho aquele bolador, sacou? Eu não sei apertar. Uhum. Aí eu tava sem, e ninguém... E todo mundo me julgando, eu falava assim, cara, eu não sei apertar, eu sou a pior maconheira. A pessoa assim, me olhava meio... Tipo, porque eles acham que maconha é medicina, né? Então, quando eu falava maconha, todo mundo já me julgava, assim, tipo, ah, sei, maconheira.
Uhum.
E aí, o pajé foi todo solícito, assim, ele falou, não, imagina. Eu falei, não, é porque eu sou meio inútil. Ele falou, não, você veio aqui, veio nos brindar com essa sua presença, esse seu cabelo vermelho fogo, e eu tava com o cabelo azul. Aí eu percebi que ele era daltônico, nessa hora, entendeu?
Entendi.
Eu contei porque eu não acho tão emocionante, mas o Pedro gosta muito da presença.
Essa foi a história que faltou da gente contar.
É, realmente.
Nossa, valeu a pena, Hel.
Foi uma história meio Pedro, né? Que dá pra falar sobre a camisinha.
Ai, caramba, que foda. Mas então é isso. O BumbuCast 71 chega ao fim. Quer curtir o BumbuCast? Procura a gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook. É só procurar o BumbuCast, você acha.
Segue a gente também.
Segue a gente no SoundCloud. Procura a gente no Spreaker, que agora a gente tá num novo servidor, que é o Spreaker.
Agora eu dou umas entradas no Twitter, eu não fazia isso antes. Agora eu tô curtindo e retweetando umas coisas.
Ah, que legal.
O Twitter tá muito melhor, né, do que o Facebook agora.
Sim, o Facebook acabou pra mim. Acabou o Facebook pra mim.
Eu quase não fico no Facebook, eu fico muito irritado. Vitor Brandt, né? Arroba Vitor Brandt, o meu. Do Suza é Suza Suza.
Suza Suza.
Da Hel é Hel Havani. Pode seguir a gente no Twitter.
Pode seguir, tá autorizado.
E cara, só pra avisar, eu acho que no momento em que esse negócio, esse podcast foi publicado, já foi ao ar, já estreou o site da HalfDef.
O site da HalfDef?
Pois é, cara.
Explica isso direito.
Cara, o que é HalfDef? HalfDef é uma network de podcast que a gente tá organizando aqui. Partiu de uma ideia da...
O império de podcast.
Partiu de uma ideia minha com o Gus, com o pessoal da GoMedia. E aí juntamos todas as cabeças, o Dan, que é o nosso produtor, o Lucas, o Guilherme, que são os sócios da GoMedia. E aí a gente tá criando essa network de podcasts, juntando os podcasts que a gente já fazia nossos. A gente trouxe outros podcasts de uma galera que a gente não conhecia, sim, meio que pra família, e estamos com outros projetos a estrearem no futuro, assim. Então, tipo, cara, procura lá, HalfDef é tipo, o nome é inspirado na minha condição, né, meio surdo. Então, tipo, você não sabe como escreve, é HalfDef, HalfDef, meiosurdo.com.br. E você vai ver lá todos os nossos podcasts. Tem novidades vindo aí. Tem
pra quem tava me perguntando, por exemplo, tem gente que me pergunta sobre o V de Vagina.
V de Vagina.
Tá propaganda e tal. A gente tá negociando algumas coisas pra ele. Tipo, vai sair, já tá gravado.
Sim.
Assim, vai, e vai ser muito legal, vai valer a pena vocês esperarem.
É.
Espera mais um pouquinho.
Não, espera mais um pouquinho, porque a gente tá tentando negociar pra ver se a gente consegue dinheiro, né? Porque faz parte da parada conseguir dinheiro. Mas além do BumbumCast, tem o Papo Torto, que vocês já devem conhecer, tem o Imagina Juntas, que vocês já devem conhecer, que a Hel já participou algumas vezes. Tem o 715, que é um podcast novo de cultura pop, muito legal. Tem o Libertinagem, que é um podcast que eles fazem aqui na casa, que também é muito divertido. E vai vir muita coisa nova. Vai ter o Contra-Ataque.
Tem o Overloader também.
Os podcasts do Overloader se juntaram à nossa família, assim, sabe?
Isso, tipo, que a gente tem o Heitor e tem o Rick que já participaram.
Exato, o Mothership e o Bilheteria. E aí vai ter um podcast muito legal de futebol, que vai começar com um especial de Copa do Mundo chamado Contra-Ataque. Tem um podcast novo da... Vai ter um podcast novo da Hel com a Clariana, né? Que é o V de Vagina. E o podcast novo da Amanda Ramalho, que é um podcast chamado Esquizofrenóias, que vai tratar um pouco de saúde mental, mas tipo com bom humor e tal. Esquecendo de alguma coisa, Dan?
K-pop.
Ah, K-pop. Tem o K-papo também. Vai ter um podcast chamado K-papo, que é sobre K-pop. Que eu não escutei ainda, mas o Dan escutou e aprovadíssimo. E vários outros projetos pro futuro, assim, sabe? Então, cara, segue aí, apoia aí nossa pequena marca, humilde marca, porque a gente vai chegar aí com tudo.
Virar um império, cartel do podcast.
Dominar o mundo,
é isso.
Podcast, DJ.
Então, só procurar lá. Exato, só procurar lá refdef.com.br, seguir os nossos podcasts, seguir os podcasts das outras pessoas. Escuta, porque são podcasts muito legais. E, cara, eu acho que é isso aí, né? Por enquanto é isso aí.
Podemos
ir embora, né? Tá, o Suza tá até bocejando.
Eu dei uma bocejadinha aqui.
Vamos nessa então. Então, um beijo e fiquem bem.
Beijo.
Half-Death.